Converso agora com a professora Arlene Clemecha, diretora do Centro de Estudos Árabes da USP, sobre a morte de Muammar Gaddafi. Professora, bom dia.
Bom dia.
Professora, a morte confirmada de Muammar Gaddafi, pelas fotos e vídeos que nós já vimos, as repercussões já colocadas aí, como por exemplo, do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falando de hora de união e de deposição de armas. Obama, presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falando em chance de democratização da Líbia. Qual o caminho que se tem pela frente agora no futuro da Líbia?
Bom, Jefferson, o que se sabe é que, a partir de agora, os líbios terão bastante trabalho pela frente. Quer dizer, se inicia um caminho difícil, mas ainda não sabemos qual vai ser esse caminho, qual vai ser o regime de governo que vai ser escolhido pelas forças políticas de transição. Vai ser instaurado, assim, um processo de reunião de grupos para realização dessa transição, mas mesmo internamente há divergências entre esses grupos, e essas divergências vão ter que ser resolvidas a partir de agora. O cenário é muito incerto nesse momento, por exemplo, o Conselho Nacional de Transição não é a única fonte, né, de liderança possível no cenário futuro.
Uhum. Bom, a Líbia tem três grandes regiões reunidas em um único país: Tripolitânia, Cirenaica e Fezzan. Quando se fala em união, se fala em permanência dessas regiões como uma única nação, tentando buscar um caminho, um denominador comum, não é?
De fato, a divisão do país não é um cenário desejado nesse momento por nenhum dos grupos. A asserção da vontade de manter a união com as fronteiras nacionais que hoje existem, né, formadas como foram, isso já faz muito tempo, mas as fronteiras nacionais devem ser mantidas. Houve, sim, risco de fragmentação do país ao longo desses 8 meses de guerra civil e situação, um panorama incerto inclusive, de impasse, né, de uma guerra civil que não ia para nenhum lado. Aí é que a possibilidade de fragmentação se colocava com mais ênfase, com mais realidade. Mas hoje, eliminado o governo, o regime antigo, se começa realmente do zero a construção de um novo governo dentro dessas fronteiras nacionais. Não deve, a não ser que realmente haja uma disputa muito forte por poderes num cenário a médio prazo, mas a não ser que isso aconteça, não deve acontecer uma fragmentação nesse momento.
Uhum. O professor Mohamed Habib, de Relações Internacionais da Unicamp, conversamos com ele ontem aqui na Rádio Senado, e a reportagem há pouco trouxe a opinião dele também, falando de um país praticamente destruído em termos de instituições, sem parlamento, sem centros de poder, para poder tocar essa nova fase do país. Como que a Líbia sozinha consegue agora se reerguer? Ou qual o papel de organismos internacionais nesse momento na Líbia?
Bom, os organismos internacionais, partindo de principalmente Inglaterra, França e Itália, já se colocaram à disposição para apoiar os líbios nessa fase de transição. E é bem provável que esse apoio aconteça. No entanto, um dos maiores perigos também é achar que os líbios precisam ser guiados por essa transição. Uhum. Porque dizer que não há, de fato, o professor Habib tem razão, não há instituições, e historicamente não há instituições pilares para a formação de um novo governo, dessa transição democrática, porque o regime Gaddafi era muito centralizado na própria figura dele e nas relações pessoais e clientelistas de poder. Então não há instituições consolidadas para isso. Mas existe dentro da Líbia uma qualidade humana, intelectual. Quer dizer, para você ter uma ideia, antes desse processo de revolução e guerra civil, não havia ONGs no país. Era um tipo de órgão que não existia. Hoje há 300 ONGs. Havia 4 jornais na Líbia antes do processo revolucionário. Hoje há 180. Sendo que desses 4 eram todos, né, controlados pelo próprio Gaddafi e sua família. Então, a vontade de realizar essa reorganização do país, de participar ativamente da vida política, ela existe. É claro que vai ser muito difícil e o contato da sociedade civil líbia com a sociedade civil de outros países vai ser muito importante a partir de agora. Ou seja, a gente pensa muito em apoio governamental. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, para além de um apoio governamental, pode ser muito importante que universidades, órgãos vários, centros de conhecimento, produção de debates de diversos países entrem em contato com a sociedade civil líbia e que estejam próximos nesse momento, sem jamais querer interferir, mas simplesmente para manter uma situação de solidariedade e apoio ao longo dessa fase que se abre, que vai ser longa, não vai ser um processo curto. Os 8 meses para a realização de uma eleição, que o Conselho Nacional de Transição anunciou, deve ser apenas o primeiro passo de um longuíssimo processo de reconstrução nacional.
Essa questão da não intervenção que a senhora coloca, é importante que seja dado o primeiro passo, que é a retirada justamente ou a cessão das ações da OTAN na Líbia, não é?
Sim. E a própria OTAN, alguns pronunciamentos têm sido feitos por parte da Inglaterra, França e Itália, anunciando que vêm intelectuais desses países, dizendo que vêm sim, que esse é o caso a partir de agora. Quer dizer, com a morte do Gaddafi, se encerra a operação da OTAN na Líbia.
E o futuro da chamada Primavera Árabe? Nós temos ainda levantes populares na Síria, temos também questões envolvendo o Iêmen. Qual o impacto que a morte de Muammar Gaddafi tem sobre essas revoltas populares?
Então, Jefferson, a morte do Gaddafi deve se impulsionar o processo na Síria, principalmente, e no Iêmen também. O Iêmen está muito mais próximo de uma resolução, ou aparentemente, do que a Síria. Né? Uhum. Aparentemente, Ali Abdullah Saleh poderia cair a qualquer momento. O problema é que a gente está dizendo isso há muito tempo, né? Então, realmente, ele consegue permanecer no poder para além das expectativas dos analistas mundo afora. Agora, na Síria, vai se colocar, em relação à Síria, um debate realmente que vai ser muito interessante de acompanhar e de estar atento, que é o debate da validade ou não de uma intervenção. Porque a intervenção da OTAN, a partir de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, para supostamente proteger civis, mas com uma clara agenda de mudança de regime, foi bem-vinda pelo movimento que inicialmente foi às ruas para exigir lá suas mudanças democráticas e que depois pegou em armas e se transformou numa guerra civil. E a Síria se encontra justamente nesse momento em que possivelmente as manifestações que até o momento tentaram ser pacíficas por parte dos revoltosos pode se transformar numa guerra civil, porque a repressão tem sido tão brutal que os manifestantes nas ruas estão sendo obrigados a pegar em armas. Não tem outra maneira deles se defenderem diante da investida do governo de Al-Assad. Então, nesse contexto em que a Síria pode transbordar a situação para uma guerra civil, vai ou não ser legítima o chamado por uma intervenção estrangeira. E que tipo de intervenção? Né? Então, o que aconteceu na Líbia, essa vitória do movimento contra Gaddafi, do movimento que é um movimento que, com todas as suas diferenças internas, é um movimento que chama por uma reforma democrática do país, né? Então, isso pode fortalecer os argumentos a favor de alguma forma de intervenção na Síria, sim. Que, no entanto, também vai ser difícil, porque em relação à Síria não há um consenso internacional como havia em relação à Líbia. E sequer um consenso interno, como havia praticamente dentro da Líbia. Então, o cenário é muito difícil na Síria, mas a morte do Gaddafi, a vitória dos revoltosos, vai fortalecer sim, vai fortalecer a ideia de que seria legítimo chamar por uma forma, alguma forma de intervenção na Síria.
Uhum. Bom, a professora Aline Clemencha, começam a surgir já os primeiros questionamentos em torno de como foi a morte de Muammar Gaddafi. Há relatos de que ele foi capturado vivo e teria pedido para que não atirassem nele, ou seja, numa possível rendição naquele momento, mas mesmo assim aconteceu a morte já confirmada com um tiro na cabeça. A ONU pede investigação sobre a morte de Gaddafi. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pediu já hoje que seja investigada a morte. Essas dúvidas podem ser transpostas também para o quão democrático seria esse movimento de libertação da Líbia?
Veja, o movimento, não há dúvida de que ele começou pedindo a deposição de um ditador.
Uhum.
E pedindo a representação política ampla do país, ou seja, e pedindo democracia. Não há dúvida, os conselhos que se formaram nas cidades antes do início da guerra civil mostravam isso. Foram embriões de governo democrático que se formaram em várias cidades ali da costa da Líbia. Agora, a situação de guerra civil não permite o desenvolvimento realmente de qualquer instância democrática e de participação popular. A situação agora ela mudou a partir da guerra civil. Agora, lembrar que a guerra civil faz parte de um processo revolucionário, de muitos processos revolucionários. É algo esperado, né? Agora, saber se as forças que lutaram na Líbia estão dispostas, a partir de agora, a realmente empreender reformas democráticas, realmente é de se questionar até que ponto que isso vai caminhar. Mas somente vendo mesmo o que vai acontecer a partir de agora. Tem, de fato, muitos grupos diferentes, muitos interesses e tradições diferentes aí compondo as forças políticas que vão emergir a partir de agora. Alguma forma de democratização, acredito que a gente vai ver, sim. Né? Dificilmente, depois de tudo o que aconteceu, o país vai regredir para uma monarquia, para um regime absolutista. Então, vai haver, sim, uma democratização. Mas a democratização, o avanço de uma nação como um todo, sempre é um processo muito lento. A gente não pode esperar uma mudança de um ano para outro ou num prazo de 2, 3 anos. A gente está falando realmente num prazo de gerações para ver realmente mudanças que cheguem a implementar aquilo que muitos dos revoltosos já estão exigindo. Né? Uhum. Por mais que já estejam exigindo um governo democrático, a realização disso, inevitavelmente, historicamente, é um processo longo.
Até porque são 42 anos de uma ditadura, né?
42 anos de uma ditadura que veio depois de uma monarquia, que foi uma monarquia absolutamente antipopular, corrupta, que utilizou os recursos do petróleo para o próprio enriquecimento da família dinástica. Quer dizer, não houve. E isso mesmo sabendo que no início do século XX, ao longo de todos esses países árabes do norte da África, Oriente Médio, houve movimentos de direitos das mulheres, de exigência de reformas democráticas. Então, o chamado por democracia é muito mais antigo do que a gente imagina nesses países. Uhum. O problema é que a configuração política deles impediu a realização em muitos desses países da democracia ou de alguma forma dela. Mas o processo caminha para aí.
Tá certo. Professora Aline Clemencha, mais uma vez, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por conversar conosco sobre esse assunto. Muito bom dia, um bom final de semana.
Obrigada e bom dia, Jefferson.
Professora Aline Clemencha, diretora do Centro de Estudos Árabes da USP, falando sobre a morte de Muammar Gaddafi, morte confirmada ontem, e quais os impactos que essa morte tem sobre, ou pode ter, sobre o futuro da Líbia a partir desse momento.